Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Viena, na Áustria, onde encontramos Marta Lages de Almeida, uma antiga estudante de Direito da Universidade do Minho. A Marta, que já havia estado em Viena, já esteve em Nova Iorque e agora está de regresso a esta cidade austríaca, está a trabalhar no Instituto Europeu de Direito. Marta, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitares o nosso convite para te juntares aqui ao Alumni pelo Mundo. É sempre um gosto perceber o que estão os antigos estudantes da Universidade do Minho a fazer fora de portas, e eu gostava de começar esta conversa precisamente pelo teu percurso. Como é que foi o teu percurso até chegares a Viena?
Olá, Liliana. Obrigada primeiro pelo convite. É sempre um prazer voltar de alguma forma à casa-mãe, que é a Universidade do Minho, e por isso muito obrigada. O meu percurso começou. Eu cresci na Póvoa de Lanhoso, que é uma vila a cerca de 10 minutos de Braga, e eu queria estudar Direito para a licenciatura, então decidi que a opção mais óbvia seria a Universidade de Minho, não só porque era próxima da minha casa, como também já conhecia a universidade, porque eu cresci de alguma forma na universidade, porque meu pai é professor, portanto, acabei por ter algum contacto com a universidade. E por isso fui estudar na Universidade de Minho para a licenciatura de Direito. Também era muito bem cotada a nível nacional, estava nos rankings, e por isso fiz a licenciatura, 4 anos. Durante essa licenciatura eu nunca soube bem o que é que eu queria fazer depois. Eu não tinha a certeza se queria ser advogada, não tinha a certeza se queria ser juíza. Nessa altura também não havia muito um grande foco em disseminar outro tipo de profissões dentro do meio jurídico. E desde que eu era pequena, eu sabia que gostava e queria fazer uma carreira internacional de alguma forma. E por isso, quando acabou a licenciatura, eu tinha decidido fazer em Direito Internacional e Europeu na Nova School of Law, na Universidade Nova de Lisboa. E como só havia dois programas em Portugal que tratassem deste tipo de temas, era na Católica e na Universidade Nova, isto é, em Direito Internacional e Europeu, eu decidi ir para Lisboa, não só porque Lisboa, sendo a capital, é um sítio onde existem muito mais oportunidades. Portugal por si só não é o sítio, não é o país da Europa onde se vão encontrar muitas oportunidades de instituições europeias ou instituições internacionais. Portanto, a minha lógica foi de que, ok, estou dentro de Portugal, estou em Braga, quero ir para o sítio mais internacional do país, então fui para Lisboa. Durante o meu mestrado, aliás, antes de mudar para Lisboa, no verão entre acabar a licenciatura e ir para fazer um mestrado em Lisboa, eu fiz dois estágios. Um foi na APAV e outro foi também num escritório de advogados em Guimarães. Foram duas experiências que eu gostei bastante. A escritório de advogados foi uma experiência que, de alguma forma, quase que me convenceu a seguir a advocacia. E por outro lado, a APAV foi dos estágios que eu ainda hoje que guardo mais carinho, ainda hoje mantenho contacto com as pessoas do escritório de Braga. E por isso fiz estes estágios antes de ir para Lisboa. Quando cheguei a Lisboa, comecei a fazer um mestrado, era um mestrado full-time de alguma forma, mas decidi que ao mesmo tempo queria me candidatar para os estágios do Ministério de Negócios Estrangeiros. Neste caso, eu fui estagiar para a Direção-Geral de Segurança e Defesa, mais concretamente na Divisão do Desarmamento e Não Proliferação, e estagiei lá durante 6 meses, conciliava com as aulas. Foi um bocado difícil, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante de alguma maneira. E também eu estava a fazer o estágio ao mesmo tempo que a guerra na Ucrânia começou, portanto foi interessante acompanhar de alguma forma um evento à escala mundial que ainda hoje acontece, e que na altura eu já tinha um background em direito, queria ter o background, ou queria começar a ter a perspectiva internacional e a perspectiva de política, porque também era uma área que me interessava bastante, relações internacionais e política. política, e por isso, quando acabou esse estágio, que foi em abril de 2022, acho eu fiz outro job shadowing na PwC, na consultora, na parte de Internal Affairs. Eu já não me recordo bem do título, vou ser sincera, mas foi na parte de sustentabilidade e de responsabilidade social. E depois disso, estava a terminar o meu primeiro ano de mestrado, e depois desse primeiro ano, logo a seguir, as Nações Unidas realizaram a Conferência dos Oceanos em Lisboa, em cooperação com acho que foi o Quénia, e o Quénia financiava, e nós dávamos o local, neste caso foi a Mel Arena. É o Mel Arena hoje em dia, já não me recordo. Antigamente era o Pavilhão Atlético.
Acho que entretanto é Altice Arena.
Altice Arena, peço imensa desculpa, caros ouvintes.
Estão constantemente a mudar de nome, portanto.
Exato. Mas pronto, e então foi uma experiência, ou seja, eles contrataram localmente pessoas, e eu soube deste recrutamento também através do WhatsApp do meu mestrado. Fui contratada para trabalhar diretamente com o chefe de segurança e defesa das Nações Unidas, que estava a tratar da parte, claramente, de segurança e defesa, da parte logística do evento. E foram 10 dias, 10, acho que foram 10, 12 dias, extremamente intensos. E foi fantástico. Foi pela primeira vez trabalhar com os valores das Nações Unidas, mesmo que tenha sido temporariamente o meu chefe, como era das Nações Unidas, ensinou a maneira como eles lá veem o trabalho, o respeito pelas pessoas. E o profissionalismo que ele tinha também, as outras pessoas à volta. E não só oportunidades nacionais, locais, e um evento a esta escala foi uma grande aprendizagem para mim. E depois disso, eu tinha pensado, ok, eu já fiz direito, que por si só é uma licenciatura que obviamente não vai ter muita praticabilidade lá fora, se eu não tiver mais nada, porque só posso exercer direito nacional de alguma forma. Estava a fazer o direito internacional, o mestrado em direito internacional e europeu, e decidi que, ok, preciso de uma experiência internacional, porque da licenciatura quase que estive a fazer Erasmus, mas por causa do Covid eu não pude. Eu era para ter ido para a Roménia. Portanto, eu tinha pensado em, se eu já fiz o estágio em Lisboa, nos serviços centrais do MNE, eu quero fazer agora nos serviços externos. E neste caso, como eu já tinha vindo a Viena e apaixonei-me completamente pela cidade, eu decidi candidatar-me para a representação permanente de Portugal junto da OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E por isso fiz as malas e vim estagiar. Inicialmente era um estágio de 3 meses e acabei por estender por mais 3 meses, e portanto fiquei 6 meses em Viena. Depois disso regressei novamente a Lisboa, desta vez, porque também pensei, em termos estratégicos, porque teoricamente eu deveria ter terminado a minha tese, ou deveria estar a terminar a minha tese, a minha dissertação de mestrado, e pensei, ok, não quero estar propriamente parada, quero fazer alguma coisa, não quero voltar para Braga, não quero voltar para a Póvoa de Lanhoso, porque gostei bastante de Lisboa, vivia com a minha irmã, tinha estabilidade lá, e por isso, durante alguns meses, fingi que fiz a minha dissertação, e depois, em dezembro de 2023, eu fui durante 15 dias como delegada à Assembleia dos Estados-Parte, dos membros Estados-Parte, sim, dos Estados-Parte, acho eu, do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, a Nova York. E foi uma experiência fantástica. Não intervi, obviamente, eu fui como delegada como representante de uma organização, da European Law Student Association, que também existe na Universidade de Minho, na ELSA, e foram 15 dias fantásticos. Não só para Nova Iorque, como também pela experiência e pelas pessoas que eu conheci. E depois disso, regressei a Portugal e comecei ativamente à procura de trabalho. E em cerca de um mês, arranjei este trabalho onde eu estou neste momento a trabalhar no European Law Institute. E em menos de 2 semanas, mudei-me para cá. E é assim, estou aqui há um ano.
Que grande percurso, deixa-me que te diga que isto estaríamos aqui a ouvir-te falar do teu percurso durante tempos infinitos, porque não paraste, és daquelas jovens que vai sempre à procura de uma oportunidade, não é?
Eu diria que sim, às vezes pode ser um defeito, às vezes podemos trazer coisas demais para o nosso prato, mas sim, foi numa altura em que eu também queria muito tentar diferenciar o meu currículo, tentar começar a minha carreira de alguma forma. O mercado internacional é muito mais competitivo do que o mercado nacional. Portanto, eu decidi se quero ter uma carreira internacional, tenho que começar de alguma forma, agarrar as oportunidades que eu tive.
Olha, e atualmente neste instituto, quais são as tuas funções? O que é que tu fazes no teu dia a dia?
Portanto, eu trabalho para o secretariado do European Law Institute, que é uma instituição dedicada ao desenvolvimento jurídico da Europa. E como trabalho para o secretariado, acabo por fazer gestão de projetos. Eu trabalho com os projetos que nós desenvolvemos. Neste momento temos 14 projetos. Eu estou responsável pela maior parte dos projetos da área digital. Temos projetos que são inovadores, a maior parte deles. Eles são inovadores, mas muitos deles são projetos que estão a tentar criar de alguma forma um guia ou criar uma maneira de lidar com certas áreas, especialmente a área digital, que ainda não estão bem legisladas ou ainda estão a ser descobertas. Por exemplo, temos agora um projeto que até é em parceria com o American Law Institute, que é basicamente a nossa versão, mas nos Estados Unidos, e a um nível completamente diferente, até porque eles têm cerca de 100 anos de casa, nós só temos 14, e estamos a fazer sobre biometric, the use of biometric techniques, e é uma coisa que pode ter grande influência nos dois lados do Atlântico. Portanto, eu faço a gestão de projetos, isto seja a comunicação com as equipas, seja a comunicação com também multi-stakeholders, porque nos nossos projetos, o fator diferenciador que eu diria que nós temos é o facto de que nós conseguimos agregar um grande conjunto de, não só de, por exemplo, de pessoas da academia, de académicos, como também juízes, advogados, notários, imensas pessoas que são da parte jurídica, na parte prática, que estão no terreno, para além de que também envolvemos a parte da indústria. E então a comunicação, a articulação com todas estas pessoas, com todos estes stakeholders, é muito importante para desenvolver os projetos, para disseminá-los e para criar impacto. Portanto, diria que é isso, para além de que eu também assisto ao secretariado noutras tarefas, noutros projetos, digamos assim. Por exemplo, nós organizamos anualmente a nossa conferência anual, que de 2 em 2 anos é em Viena, que é onde nós estamos baseados, e pronto, e organizamos a conferência, que é um evento a grande escala.
Marta, tu há bocadinho dizias, no início da tua intervenção, que achavas que na licenciatura em Direito eram muito direcionados para ser advogado ou ser juíza e não vos davam uma visão mais ampla daquilo que poderia ser feito com este curso. Achas que ainda hoje era importante dotar os estudantes de todo este trabalho que é desenvolvido em torno do direito, mas de diferentes perspectivas e funções?
Sim, definitivamente. Eu acho que desde que eu comecei a minha licenciatura, que eu comecei em 2017, portanto já foi há 8 anos, eu acho que a partir daí começou-se a falar muito mais e começou a haver um muito maior foco daquilo que uma pessoa licenciada em Direito pode fazer. Para além de que, vamos ser muito sinceros, a licenciatura em Direito muitas vezes está associada também a este prestígio de ser advogado, de ser juiz, procurador. E acho que eu vi um grande shift nas pessoas que eu conheço que fizeram licenciatura poucos anos antes de mim, mesmo colegas meus, amigos próximos meus, que desistiram de ser advogados para trabalhar em empresas, porque ser advogado, ser juiz, é uma coisa extremamente exigente. A um nível que toda a gente sabe que é preciso uma pessoa marrar bastante para ser advogado, mas realmente a prática é muito mais difícil, é muito mais complexa do que aquilo que nós sabemos. E portanto, eu acho que este shift, houve há poucos anos, não sei se também teve a ver com, por exemplo, o Covid. Obviamente que muitas pessoas começaram agora a migrar, diria eu, para a parte das empresas internacionais. Também conheço muitas pessoas que estão a fazer carreiras também internacionais, europeias, nas instituições europeias, mas definitivamente que eu acho que é importante nas universidades focar também e dar uma maior luz e uma maior visão das saídas profissionais que existem, sendo que uma pessoa tem uma licenciatura em Direito, que por muito que possa parecer que é um bocado, pode restringir se uma pessoa quiser lá para fora, mas a verdade é que também pode dar muitas ferramentas E quem tem uma licenciatura em Direito, mesmo que seja num país específico, tem uma grande base para conseguir estudar outra coisa.
E sentes, apesar disso, que a passagem pela Universidade de Minho e o curso de Direito te ajuda ainda hoje nas funções que exerces?
Sim, definitivamente. A Universidade de Minho foi das alturas mais bonitas da minha vida, por várias razões. O curso em si, como eu ainda agora referi, uma pessoa que acho que tem licenciatura em Direito acaba por conseguir ter certas competências ou um entendimento de como as coisas funcionam. E acho que isso consegue-se traduzir noutras áreas, mesmo que uma pessoa depois queira fazer um mestrado em Economia ou exercer noutra área. E depois, o facto de eu ter estado associada ou de estar envolvida noutras associações, acho que foi a melhor parte da universidade para mim. Eu estive envolvida nos debates, estive envolvida na U-Dream, estive envolvida noutras atividades jurídicas, digamos assim, e acho que foi a combinação perfeita. A troca de ideias, a troca de conhecimentos, não só conhecimentos específicos de coisas da vida, como também culturais, eu acho que as pessoas hoje em dia, não sei se esquecem, mas a universidade é dos sítios mais cultos que nós podemos conhecer, seja cultos de música, seja cultos de livros, de amigos, de expressões culturais. E acho que foi definitivamente. Aprendi tanto, mesmo nas associações, quando eu aprendi certas competências que se calhar não estou a aprender na licenciatura, que ainda hoje uso no meu trabalho. Portanto, definitivamente que me marcou.
Que memórias é que tu guardas dos tempos que viveste na Universidade do Minho?
Muitas memórias, foram 4 anos fantásticos. Da universidade em específico, lembro-me de ser pequenina e andar nos corredores da Escola de Ciências, especificamente o Departamento de Física, por causa do meu pai, e de ir buscar os bolos acho, à sala dos professores, acho, eu na altura, acho que agora já não existe. Depois lembro-me de o meu primeiro ano, eu estive envolvida na praxe, independentemente se gostaram ou não, mesmo as minhas opiniões hoje em dia. Foi uma coisa que me marcou bastante, o enterro da gata, os anos a seguir foram fantásticos, irmos para o café depois das aulas, irmos sair à noite, as eleições de algumas associações, irmos para o Largo do Carpe, porque era lá que eu tinha as reuniões dos debates, irmos para a Escola de Medicina, porque era lá que eram os escritórios da U-Dream. São demasiadas recordações. Sim, guardo com mesmo muito carinho.
E qual é a música que, quando toca na rádio, te faz recuar até esses tempos?
A música que me faz. Há muitas músicas, mas uma delas, a mais importante, se calhar, é do Pés, Homem do Leme, porque era a música que serviu de inspiração para uma música do nosso grupo de amigos. E é fantástica.
já sem os outros, os que lá ficaram. Em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo e pô-lhe uma fé. Saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme.
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, Marta Lages de Almeida, ela que está atualmente em Viena, na Áustria. Marta, como é que foi o primeiro encontro com Viena? Tu conseguiste integrar-te bem na dinâmica da cidade?
Sim, o meu primeiro encontro foi por acaso uma viagem que eu fiz com o meu pai à cidade, e foi precisamente nessa viagem, um ano antes de eu mudar para cá, há 3 anos atrás ou há 4. Eu apaixonei-me tanto pela cidade. A cidade é fantástica, é bonita, transportes fantásticos, edifícios majestosos, imensos museus, parques. E eu lembro-me de dizer: ok, eu quero mudar-me para cá. Até porque aqui, em termos estratégicos e tentando pensar como é que a minha carreira poderia enquadrar-se nesta cidade, existem várias instituições internacionais aqui em Viena e acaba por ser um ponto central na Europa, de alguma forma, e por isso eu decidi candidatar-me, lá está, para o estágio aqui na Missão Permanente de Portugal para a OSCE, que é uma organização que é a maior organização regional, a maior organização, é uma organização regional, mas é a maior do mundo em termos de segurança, e especialmente na altura em sendo que a guerra na Ucrânia ainda está a acontecer, era um fórum político onde tínhamos sentados na mesa, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia e muitos aliados, tanto da Rússia como aliados portugueses, da União Europeia. Portanto, sei que seria este o salto, lógico e que fizesse mais sentido, para além de que a cidade em si, como eu disse, tem tudo: tem cultura, tem espaços verdes, tem muita qualidade de vida e pronto.
E qual foi a maior, apesar dessa experiência positiva, qual foi a maior dificuldade que encontraste? Não sei, por exemplo, ao nível da procura de habitação, do custo de vida, do contacto com os locais.
Eu diria que é precisamente para os locais, porque em termos de mudança de adaptação, como eu vim com o MNE e o Ministério tinha um guia para os estagiários, onde recomendava certos alojamentos, e neste caso eu vim precisamente para um alojamento que é uma espécie de. Porque aqui em Viena, a maior parte das casas e a maior parte do alojamento é o Estado é que está a gerir, ou o Estado é o dono. E eu fui para uma residência que era precisamente para pessoas que estão em momentos de transição, especialmente pessoas que estejam em trabalhos mais precários, e como eu tinha, não, eu era uma estagiária, não tinha um salário, tinha uma bolsa Erasmus, eu podia precisamente viver naquela residência, a residência fantástica, com campo de ténis, com sauna, com uma renda extremamente simpática, e portanto essa parte foi muito fácil. Em termos de contacto com os locais, eu também, como acabava por estar um bocadinho na bolha internacional, ou seja, os meus colegas, os meus amigos, as pessoas que eu me tornei amiga, eram precisamente os estagiários da organização, portanto eu não contactei muito com pessoas austríacas. Tive um ou outro encontro muito, muito feliz. Aliás, eu gosto de contar esta história porque as pessoas todas me avisaram: os austríacos são muito maus, são muito pouco simpáticos. Mas no dia em que eu mudei para Viena, pela primeira vez, eu estava sozinha com duas malas gigantes a subir as escadas do metro e tinha que levar uma de cada vez. E uma senhora, claramente que era austríaca, ajudou-me a levar as malas para cima e depois perguntou-me onde é que eu ia ficar. E eu disse: ah, vou ficar ali naquele Airbnb. Ela disse: ah, eu ajudo-te a levar as coisas. Depois ela disse-me: olha, se precisares de alguma coisa, eu sei o que é mudar para um país diferente, contacta-me. Eu contactei questões de estar aqui em Viena. Ela convidou-me para beber um chá na casa dela e depois convidou-me para ir a um baile austríaco, onde ela tocava piano, porque ela é pianista, e acabou por me oferecer um vestido de baile, mesmo um vestido de baile, e foi das melhores experiências que eu tive. Não só conhecê-la, e foi literalmente o meu primeiro contacto com a cidade quando mudei para cá, como depois também me proporcionou uma experiência única, que é basicamente ir a um baile em que nos sentimos umas princesas. Fora isso, ainda não conheço muitas pessoas austríacas, elas são de facto mais fechadas, não são tão como nós, mas também aprendi a gostar muito delas, portanto, sim.
Olha, mas tu comunicas sobretudo em inglês, certo?
Sim, eu comunico em inglês. Eu por acaso aprendi alemão no secundário, mas esqueci-me completamente de tudo. Mesmo já tendo, ou seja, do tempo todo que eu já vim em Viena, que é 1 ano e 7 meses, eu continuo só a dizer olá com o cartão, por favor, e pronto. Porque eu também no meu trabalho não existe ninguém que fale. Não, somos todos internacionais, não há ninguém greco. E eu só dou uma dica para as pessoas que forem, especialmente a Viena, que é: se não sabem falar em alemão, pelo menos tentem pôr no tradutor, façam um esforço. À segunda vez, falem simplesmente e as pessoas não se vão importar de vos ajudar. É só isso.
Olha, já lá vamos aos conselhos, mas estavas a falar de conviveres, pelo menos no trabalho, com pessoas de outras nacionalidades, incluindo portugueses. Há mais portugueses por aí, na zona onde estás?
Sim, temos uma comunidade muito grande e acho que a comunidade aqui em Viena acaba por ser um bocadinho diferente da comunidade de imigrantes que se calhar se vai encontrar quando se vai a Luxemburgo, França, especialmente também em Bruxelas. Eu acho que são comunidades muito diferentes e aqui de facto não há o sentido de comunidade portuguesa, vou ser muito sincera. Trabalho com uma portuguesa, nós somos uma equipa pequena, mas mesmo assim trabalho com uma portuguesa, com a Leonor, de quem sou amiga, mas sim. Não há muitos portugueses, de vez em quando encontro-os e ficamos por aí.
Olha, como é que é a tua rotina? Um dia teu por aí.
Parecer muito mais interessante, mas não vou ser. Especialmente porque nos últimos meses eu estive a acabar a minha dissertação de mestrado e por isso os meus dias eram passados a trabalhar, chegar a casa, tentar estudar, dormir, no dia seguinte ir para o trabalho. Mas durante o verão. Durante o verão e a primavera eu saio do trabalho e vou para o rio nadar, porque acho que é uma coisa muito boa aqui, é que as pessoas de facto aproveitam o rio, aproveitam de facto os parques. Em Portugal acho que não, as pessoas não vão muito, não têm este hábito de apanhar o sol. Nós tomamos o sol por garantido e as pessoas aqui sempre que vem sol saem, vão todas para os parques, vão para a relva, deitam-se, apanham o sol, mesmo que não exista água ao lado. Portanto, eu diria que na parte mais interessante, ou na fase mais interessante da minha vida, eu saio, vou fazer exercício, vou beber um copo com os meus amigos, vou nadar e pronto.
Eu sei que deve ser difícil eleger uma única coisa, mas o que é que tu mais gostas na cidade?
É mesmo difícil eleger uma coisa. Eu acho que é a qualidade de vida. Por muito que a qualidade de vida seja uma coisa um bocado subjetiva em certos aspectos, por exemplo, aqui as pessoas não são quentes como os portugueses e eu acho que sinto muito também saudades disso. mas a verdade é que aqui os salários são melhores, as rendas não são o ridículo que é em Portugal, pelo menos Lisboa. Uma pessoa consegue, de facto, com um salário part-time, perfeitamente bem. E a qualidade de vida, os transportes são fantásticos, não há quase atraso nenhum, e quando existe, eles arranjam logo solução. Existem muitos espaços verdes, existe mesmo um balanço, assim, de que aqui as pessoas são muito mais regradas em dividir trabalho e dividir vida pessoal. E para além de que Viena é das cidades mais internacionais, diria eu, na Europa, e está literalmente no centro da Europa, portanto é possível viajar para qualquer lado. Com preços muito altos.
Voltamos à música, Marta, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Viena. Que música escolhes?
Bem, eu não queria ser muito básica nem muito previsível, mas escolhi a música do Billy Joel, Viena, porque de facto acho que se enquadra comigo, não só a letra, mas a cidade. Eu ouvi muito esta música a primeira vez que visitei Lisboa, Viena, e que pensei, ah, tenho que voltar a esta cidade, e de facto voltei. Depois fui-me embora, gostava de voltar a Viena, e de facto aconteceu eu arranjar aquilo muitas vezes quando estou sentada no Albertina a olhar para a ópera, portanto, sim.
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Ora, hoje estamos à conversa com Marta Lages de Almeida, uma antiga estudante de Direito que agora está em Viena. Marta, para quem não conhece a cidade, que sítios é que se pode visitar se formos até aí e que iguarias ou pratos típicos é que te aconselhas também?
Eu confesso que ainda não fui propriamente convertida à cozinha austríaca, portanto, posso dizer que o Kaiserschmarrn, que é uma espécie de panqueca toda desfeita, é muito bom. Gosto também da cerveja daqui e também muito famoso pelos panados, bem que acho que toda a gente em Portugal já deve ter ido uma visita de estudo e comido um panado que a mãe fez, mas em termos de sítios, eu acho que não é possível vir a Viena e não ir ao primeiro distrito, pode vir em vários distritos, e o primeiro é como se fosse um semicírculo de alguma forma, está rodeado por uma coisa que eles chamam o ring, e dentro desse ring tem o primeiro distrito, onde tem dos mais icónicos monumentos, e à volta do ring, eu aconselho sempre fazer isso de tram, porque dá para ver o Parlamento, duas catedrais emblemáticas, o Hofburg, que é um palácio gigante, jardins, e depois disso também recomendo as pessoas irem ao Schönbrunn, que é um palácio gigante com um parque fantástico e bonito. Recomendo irem ao Rio, especialmente no verão, e também recomendo irem aos museus. Acho que os museus em Viena são dos melhores. Tem o Belvedere, o Albertina, existe literalmente uma praça de museus, que é o Museumsquartier, onde tem o Leopold Museum, o MoMA Museum e etc.
Marta, já deste aqui pelo menos um conselho. Que outras mensagens gostavas de deixar a quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar uma carreira internacional?
Eu acho que para quem quer mesmo sair do país, como por exemplo, para mim, ter imigrado acaba por ser mais fácil do que para pessoas que se querem imigrar, foi uma escolha minha. Estejam abertos, saiam da vossa zona de conforto, definitivamente. Especialmente somos todos ainda muito novos, mesmo que ainda tenhamos 40, 50 anos, a vida pode sempre recomeçar. Tudo bem que eu tenho 26, ainda sou nova e estou a dizer isto, mas há sempre casa, dá sempre para voltar a casa. Portanto, saiam, descubram, mas também se querem ter uma carreira internacional, e eu ainda estou a começar a minha, eu acho que é preciso ter estratégia. O mercado é extremamente competitivo e dependendo do tipo de mercado, eu estou a falar em termos de organizações internacionais, é muito competitivo, é muito difícil e é preciso ter-se boas conexões para se perceber o que é que se pode melhorar. É que nem sequer é para entrar, é o que é que se pode melhorar, o que é que podemos fazer. E para além disso, acho que estar aberto, uma pessoa estar aberta e disponível para conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas, é a melhor coisa que se pode fazer. Pelo menos a mim transformou-me imenso a minha vida.
Termino perguntando se está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal.
Até à reforma? Não, não consigo pensar. Lá está, eu como sempre quis sair de Portugal, sempre quis viver em vários sítios e ainda continuo a querer viver em muitos sítios. Eu não sei se vou ficar em Viena para sempre. Obviamente que uma coisa é realidade, outra coisa é aquilo com que nós sonhamos, mas Portugal eu gosto muito do meu país, especialmente desde que emigrei. É a minha casa, mas para a vida que eu quero, para aquilo que eu ambiciono e para o tipo de coisas que eu gosto muito de viajar, portanto, até à reforma não me vejo a voltar a definir, a não ser que a vida aconteça.
Muito bem, Marta, muito obrigada por te juntares a nós no Alumni pelo Mundo de hoje. Foi um gosto falar contigo. Obrigada por partilhares aqui a tua história.
Obrigada, Liliana, foi um prazer.
E assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo, estamos de regresso na próxima semana com outra história de outro antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá!
زماني يفوت لا نزكيان ولا رحال ويدوم علي الكون وانا مطحون في حب المال
اسكوت زماني يفوت
Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.